Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã com Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Estamos de volta outra vez. Olá.
Olá.
Fazer homenagem ao Nuno.
Ao Nuno.
Todos os episódios.
Vou começar
vais
assim.
Começar
todos os episódios,
assim.
Sim.
Pronto, agora que já nos rimos um bocadinho, vamos a coisas mais tristes.
É verdade, vamos embora.
Mais depressivas.
É.
Porque a mensagem que nos chega é esta. Saudações, querida Joana e Silvia. Antes de mais, obrigada pelo vosso trabalho. Este podcast tem sido uma enorme ajuda e companhia. O que fazer numa relação em que ambos sofremos de depressão? Estou numa relação já de 5 anos, a viver juntos há cerca de 3. A nossa vida tem sido complicada, muita falta de sorte no que respeita a trabalho, dinheiro e saúde. O meu parceiro tem estado muito precário financeiramente, de modo que tenho sido eu a arcar com a maioria das despesas comuns desde que estamos a viver juntos. Ambos sofremos de depressão e ansiedade e ambos estamos a ser acompanhados por psiquiatra. Tem um ponto de interrogação no psiquiatra.
Vai, já vamos falar sobre isso.
Uhum. No ano de 2023 foi quando eu estive pior e ele esteve lá, sempre lá, a dar o seu melhor, a cuidar de mim, a colocar-me sempre como prioridade. Agora ele que está a passar uma fase pior e tendo em conta que eu estou em melhor estado que ele, de certa forma a bola ficou do meu lado, entre aspas, no que respeita a ter paciência, ouvir desabafos, aconselhar, motivar, entusiasmar, etc. Pensei que por estar em melhor estado que ele, conseguia lidar com isto e levar-nos a bom porto. Acontece que eu cada vez me sinto mais cansada, frustrada, sem saber o que fazer mais. Todos os dias ele acorda com um peso enorme, arrasta-se pelos dias e eu lá estou sempre a respirar fundo, a ir buscar forças sabe-se lá onde, a tentar tranquilizar, a ser ouvinte, etc. Estava enganada quando achava que conseguia levar tudo às costas, pois agora sou eu quem está a quebrar. Sinto que perdi completamente a paciência, a motivação, a esperança, a vontade, etc. Eu tenho andado extremamente irritada ultimamente, sempre no red line, o que tem resultado em discussões. Ponto de interrogação. Concluímos a cada final de discussão que devemos continuar a investir na relação, mas eu honestamente creio que não estamos a investir, mas sim a insistir. Todos os dias penso em refazer a minha vida sozinha. Estarei eu a ser insensível? Estarei só a olhar ao meu bem-estar? Sinceramente, creio que já não se trata de uma questão de querer, mas sim de conseguir. E eu, sinceramente, acho que não consigo mais manter-me nesta dinâmica, relação, nesta vida. Obrigada por todos os episódios. Espero que essa mensagem possa ajudar alguém.
Ai, então, o que é que achaste?
É difícil.
É pesada,
é pesada,
não é?
A mensagem.
É pesadota.
É estranho que eles estão numa relação, eles estão sempre à espera do cheerleader um do outro, não é? Eles estão sempre à espera que o outro seja o elemento da claque.
É. Fico sempre a pensar naquelas pessoas que dizem: ah, porque as relações sustentam-se no amor. Tem dias, não é?
Pois.
Há relações que se sustentam no amor e há outras que não. Como nós já vimos aqui, há relações que se sustentam no ódio, há relações que se sustentam na dependência. E esta parece-me ser
é assim na tristeza, não é? Uma coisa mais para baixo.
Sustenta-se na dependência do cuidado um do outro.
Cuidar, sim.
E
agora cuidas tu de mim, agora cuidas.
Exatamente. Portanto, é uma coisa muito pesada.
É.
Não é? E eu acho que, como nós vemos aqui, acho que em quase todos os episódios, não é? Uma coisa que pelo menos a minha psicanálise me ensinou e ensina todos os dias é que de facto os laços amorosos eles também não se constroem só sobre um desejo consciente. Ou seja, nós gostamos das pessoas por razões de duas ordens, conscientes e inconscientes. Conscientes que são aquelas do porque é inteligente, porque é giro, porque é generoso, porque é empreendedor, porque pronto. As inconscientes a gente não sabe bem. Mas, como também vimos aqui em praticamente todos os episódios, as inconscientes estão lá muito enraizadas nas nossas experiências primeiras de vida, dos primeiros anos. E, portanto, a forma como nós amamos, como nós cuidamos e como apoiamos o outro, aqui neste caso, está de facto enraizada em experiências anteriores, ligadas às primeiras relações, vamos sempre repetir isto. Portanto, voltando à mensagem, quando ela diz pensei que conseguiria levar tudo às costas, eu fiquei a pensar porquê? Porquê é que ela pensou que conseguiria levar a sua depressão e a depressão dele? Porque ela fala aqui em alturas mais agudas do que outras, não é? Mas não quer dizer que ela esteja tratada dessa depressão, só não está numa fase aguda. Mas está lá.
Está lá, até porque se ela se irrita e está sempre no red line, isso também é um sintoma de.
Eu acho que ela irritar-se. Mas eu acho ao contrário, eu acho que ela irritar-se.
Achas que é bom?
Acho.
Eu acho que pode ser esgotamento também. Não é?
Pode ser sinal de outra coisa. Mas eu acho que, repara, uma pessoa que está deprimida é uma pessoa que está apagada, apocada, muito metida para dentro de si mesma, não é? Tem a sua libido toda dentro de si, colocada em si mesmo. Ela, se está no red line e se está irritada, isso já é bom. Já quer dizer que a libido está ali a mexer.
Está a reagir.
Está a reagir, já há movimento ali. Portanto, isso é um bom sinal, neste caso aqui, parece-me. E portanto, fico a pensar, logo a primeira coisa que me ocorreu é mas porquê que ela tinha que levar tudo às costas, não é? Uma coisa é essa, pontualmente o parceiro está doente, ok, mas aqui parece-me é que isto não é uma coisa pontual, isto parece-me que é a dinâmica da relação.
Pois. É? Também fiquei com essa ideia.
Para cá está a ti, para cá está a mim.
Sim, sim. É? Ora agora eu, ora agora tu.
Não é? O que é que sustenta de facto aqui esta relação? É a minha questão. E o que é que a fez acreditar que o papel dela era esse? E que o papel do outro era também cuidar dela? Mas, sobretudo, qual é. Porquê é que ela acha que o papel dela é sustentar este homem emocionalmente? E o que é que. Como é que ela vê este ponto de ruptura? Quer dizer, o que ela diz, as questões dela que ela coloca já dizem alguma coisa do que pode ser a crença dela em relação a isto. Que quando ela diz estarei a ser insensível, estarei a pensar só em mim, está a pensar só nela, ainda bem, não é? Que aqui neste caso ela tem que pensar nela, porque primordialmente.
Ela pode querer sair dessa dinâmica, pode querer outra.
Completamente. Não é? Isto não há cá. A sensação que eu tenho é que há aqui um pacto. Há aqui um pacto, não sei se é tácito, se é expresso, mas há aqui um entendimento entre estas duas pessoas de que eles cuidam do outro.
Sim.
A sensação que eu tenho é que alguma coisa quebrou esse pacto. E é alguma coisa que a mim parece-me da ordem da saúde. É esta zanga que está a fazer quebrar este pacto que ela tem com este homem, que é eu cuido de ti independentemente, depois tu cuidas de mim independentemente, e portanto é esta zanga, por isso é que eu estava a dizer que a zanga aqui é uma coisa boa, é a zanga que vem cortar este pacto doente, literal e metaforicamente. A questão é que ela aparece a zanga que a faz olhar para a coisa de outra maneira, mas ao mesmo tempo aparece aqui a culpa e o medo. E nós já falámos aqui várias vezes sobre como a culpa muitas vezes aparece para nós não fazermos nada, não é? Para nós nos mantermos exatamente no mesmo sítio, que é o que me parece que acontece aqui, que é, repare, ela até tem um movimento porreiro de se zangar com aquilo tudo, porque aquilo deve ser horrível, viver naquela doença, não é? Literalmente. Mas é como tipo... A zanga chega-se à frente e ao mesmo tempo vem a culpa, não é? Uma Sim. coisa do superego dizer:
olha, que ele cuidou de ti, portanto também tens de cuidar dele.
Exatamente, quem és tu?
Quem és tu para querer sair disto?
Exatamente, então agora que ele está na merda é que tu vais sair disto? Então, mas ele esteve lá para ti, não é? Mesmo como ela, o modo como ela coloca a mensagem é de este santo esteve lá para mim e eu agora vou querer largá-lo? Que pessoa sou eu? Estou a ser insensível? Não, acho que não é uma questão de insensibilidade, não, mas é uma questão também de pensar. Acho que o que é aqui importante é pensar o que é que ela quer de uma relação. Parece-me que aqui a frustração dela não vem tanto do sofrimento do parceiro, que é um sofrimento que ela conhece, não é? Do sofrimento da depressão, mas do lugar em que ela está dentro da relação. É como se ela dissesse: ah pá, eu até aguentava a depressão dele, mas não quer ser eu, mas não quer ser cuidadora. Eu sou mulher dele, namorada dele, whatever. É tipo, eu compreendo que tu estejas deprimido, apoio, mas não quero. Mas o meu lugar nesta relação não é o da cuidadora. Eu acho que aqui o que a frustra mais é mais de facto o lugar onde ela se colocou. Fica a pensar o que é que aconteceria se, em vez dela estar nesta relação que parece de facto um espaço de doença, quase ali um espaço de batalha, não é? Os dois ali a batalhar contra esta doença, se em vez da relação ser este espaço de batalha, se ela fosse um espaço mais de verdade. Porque repara, o que parece é que nesta relação de facto há três pessoas, é mais um trio. São eles os dois e a depressão. E a depressão aqui ganha uma relevância maior do que a do casal. Portanto, não há bem um casal, há duas pessoas doentes e uma doença. É como eu vejo esta relação. E portanto, não há muito espaço para se poder viver a verdade da relação romântica. Porque aqui o que está a acontecer não me parece que seja uma relação romântica. É uma relação de apoio, de cuidado, de até pode ter contornos mais parentais. É uma enfermaria, aquela casa.
Sim.
Quando desaparece o desejo, como nós sabemos, é o motor da vida psíquica, e aparece no lugar do desejo a obrigação e um certo desgaste, é preciso a gente questionar-se o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer nesta relação? Como é que isto chegou aqui? E o que é isto? Que relação é esta?
Uhum.
E de facto, estar numa relação não é sinónimo de salvar o outro, que parece que é o lugar onde ela se coloca, não é? E aparentemente o namorado também, não é? Não só nós não salvamos ninguém, como nós não podemos garantir que essa pessoa não vai sofrer. Portanto, isto não existe. Há aqui qualquer coisa que está a ser vivido também um bocado mentirosa, no sentido de não da mentira que é contada, mas de uma mentira que está a ser vivida. Isto não é uma relação amorosa, pelo que ela diz. Só a falar das coisas que o ouvinte está a dizer. Porque de facto, às tantas, parece que esta coisa do amor incondicional, esta ideia sinistra,
sempre.
Exatamente. Desta coisa sacrificial, de eu tenho que me sacrificar pelo meu parceiro como ele se sacrifica por mim, isto dá cabo de qualquer desejo,
claro.
Dá cabo de qualquer
completamente
coisa dessa ordem, não é? E portanto, quando nós muitas vezes saltamos rapidamente para esse lugar do cuidador emocional, depois também não é estranho que exista uma parte de nós que tente de algum modo compensar, não é? Neste sentido, como se ela também pudesse pensar que ao dar-lhe a mão a ele, não é? Ao ajudá-lo, ela receberia qualquer coisa em troca. Mas o que ela está a receber em troca é mais doença, porque isto é como é para cá está a ti, para cá está a mim, não é? Quando é que é a altura deles estarem os dois bem? Não é? Que possam
parece,
os dois viver.
Parece que não acontece.
Pois. Não é? Portanto, esta mulher está a dar a este homem, não é? Há uma também uma dificuldade dela em poder reconhecer os seus próprios limites e em poder reconhecer que ela há muito pouco que possa fazer por ele, se calhar, não é? O que ele tem é que ser tratado, tem que ser eventualmente medicado, mas tem que ser tratado, não é? Portanto, esses limites ela nem um nem outro parecem ter, não é? Mas a questão é o que é que ela espera. Qual é a esperança? Qual é o pote no final do arco-íris? Ela está aqui a tomar conta dele, depois ele fica bem e depois é ela que fica mal. E tem sido assim esta dinâmica. E isto é profundamente, não só muito pobre, muito vazio. E felizmente ela já não está para isto. Ela já tomou esta decisão, está tomada, parece-me. O que ela tem que ultrapassar, e acho que é a pergunta dela, é: se eu fizer isto que eu quero fazer, sou uma grande cabra? Né? Sou uma pessoa insensível? Estarei só a olhar para o meu bem-estar? não há nada da pessoa estar a olhar para o seu bem-estar, não há nada de errado. É assim que a pessoa vive, é no bem-estar, ou deveria viver, não é?
Pois, se calhar a relação, assim como é, uhum, e com a dinâmica que tem, não ajuda ao fortalecer a saúde mental de cada um.
Nenhum. Eles estão ali a manter esta relação de extrema dependência um do outro, mas que é uma relação, acima de tudo, de dependência, não é uma relação amorosa. Pois. E ela já percebeu isso. E é por isso que quer sair. A questão aqui, que eu acho que é a questão dela, é quando ela diz: estarei só a olhar para o meu bem-estar. O que me pergunto é: mas porque é que cuidar do bem-estar dela seria um problema? Porque em que momento? Às tantas, questiono-me em que momento é que o sofrimento dela é menos legítimo que o dele. E isto acho que é um lugar onde ela se colocou. Onde ele também aparentemente se colocou.
Sim, dos dois, mas, são os dois.
Mas como é ela que manda a mensagem, não é? Quando ela diz que pensa todos os dias refazer a vida sozinha, talvez a questão que me parece premente, ou que me parece estar aqui atrás desta questão que ela coloca, ou seja, é como se ela, quando diz pensa em refazer todos os dias a minha vida sozinha, o que ela também se pode questionar é o que é que significaria para mim assumir um desejo de um outro caminho. Como é que eu viveria esta outra vida? Que medos ou que lutos ou que é que esta possibilidade desperta nela? Porque eu acho que esta mulher já tomou a decisão que esta relação não é para ela.
Pois.
Mas acho que é o medo que faz depois emergir a culpa. É? E a culpa fala ficar neste sítio, a questionar-se, a irritar-se. Não é? Eu estou muito apostada aqui na irritação, porque acho que a irritação é que pode ser o gatilho para ela de facto dar o salto. De facto, é preciso ultrapassar o medo e é preciso fazer os lutos, não é? desta relação. Mas acho que, sobretudo, parece-me evidente que há alguma coisa nesta mulher que não quer mais ter esta posição de ter que carregar a relação. Ela não quer isto para ela. E talvez essa seja a questão mais basilar aqui desta mensagem. Não é tanto se ela deve ou não continuar, mas o que é que a fez colocar-se neste sítio e o que é que fez, o que é que esta relação lhe diz sobre os seus próprios limites, sobre ela mesma, não é? Não há possibilidade de existir amor. Para que um exista, o outro não pode existir. Porque é o que ela está a dizer. Quando um está deprimido, o outro está mais ou menos bem. Sim. Portanto, quando um existe, o outro não existe. Portanto, eles não existem. Eles existem à vez, uhum, nesta relação. E a ideia, quer dizer, aqui não, sendo assim, nesta configuração, não há muita possibilidade de haver amor aqui, não é? Para já, porque eles não estão a coexistir ao mesmo tempo na relação. Porque numa depressão, a pessoa está em relação com a depressão. Está em relação consigo mesmo e com a sua depressão. Não está com a libido fora para o outro.
Uhum.
E, portanto, há muito tempo que isto já não é uma relação. E acho que esta ouvinte percebe isso. Agora, para tentar transformar esta culpa, é preciso perceber, entre a minha hipótese, é que era preciso que ela percebesse aquela coisa básica, não é? Culpa de quê? Não é? Mas perceber porque é que ela, onde é que há algures na história dela, ela aprendeu que numa relação a gente tem que carregar com o outro. Não digo que pontualmente isso não possa acontecer, mas não estamos a falar aqui de coisas pontuais. E depois é curioso, porque na mensagem, eu não sei se foi uma coisa, se foi de facto um erro de digitação dela ou se é uma coisa de um erro de formatação, mas os ouvintes não estão a ver, mas em alturas da mensagem aparecem pontos de interrogação.
Sim.
Né? Desde logo, quando ela diz a primeira frase: estou numa relação já de 5 anos a viver junto há cerca de 3, ponto de interrogação. É como se ela se questionasse: caramba, já passaram 5 anos disto, já passaram 3 anos disto.
Não se percebe porque é que aparecem os pontos de interrogação.
Pois, mas não se sabe. Seja como for, eu vou lê-los como se fossem sinais do inconsciente. Podem ser sinais da tecnologia. Se não forem da tecnologia, vou lê-los como se eles fossem do inconsciente. A outra frase em que aparece o ponto de interrogação é: ambos sofremos de depressão e ansiedade e ambos estamos a ser acompanhados por psiquiatra. Como que é alguém diz? Pá, porra, os dois?
Pelos vídeos está a resultar melhor com um do que com o outro.
Do que com o outro, sim. E a outra frase é: eu tenho andado extremamente irritada ultimamente, sempre no redline, e que tem resultado em discussões. Como se ela se questionasse: eu irritada, eu que sou esta cuidadora, eu que sou a pessoa que leva isto às costas, eu irritada, não é? Esta é a minha leitura, que vale o que vale, não é? Porque a gente não sabe se isto foi feito por ela ou por outra razão qualquer. E depois há aqui, esta sim parece-me que é um ato falho dela, que ela diz: acontece que eu estou cada vez mais cansada, frustrada e sem fazer o que fazer mais. Eu acho que ela aqui queria dizer sem saber o que fazer mais. Mas é que é interessante, porque o verbo é o fazer, que é o sítio para onde a gente vai quando tem dificuldade em pensar. Fazemos, agimos. E é curioso, porque de facto parece que esta mulher não está a viver há muito tempo esta relação. Ela está a fazer, está a cuidar, está a trabalhar para pôr dinheiro em casa. Não sei depois o que é que inclui o cuidado deste homem, mas pronto, inclui, pelo que ela diz, entre outras coisas, respirar fundo, não é? Arrastá-lo. É muito difícil viver com uma pessoa com depressão.
Claro.
Ainda para mais uma pessoa que também tem as suas questões com a depressão. Portanto, eles juntar é como se têm esta identificação aqui pela patologia. O que desde logo é uma coisa pesadíssima, não é?
Portanto, ter-se-ão conhecido numa clínica ou
não sei, na sala de espera do psiquiatra.
Mas eles juntaram-se.
Sim, mas é uma mensagem que eu acho que é importante, porque acho que há muita gente assim, muito cansada de ser cuidadora, seja de doença mental ou outra. Mas neste caso é um duplo peso, não é? Porque ela também tem que cuidar das suas questões, não é? Das suas questões da própria depressão. Sim. Portanto, acho que a questão aqui não é tanto se sai ou não saio. Acho que esta mulher tem esta decisão tomada. É uma questão dela conseguir entender, se calhar antes de mais, porque é que ficou ali. Porque a depressão não deve ter aparecido... Já devia ter aparecido para ambos, ou pelo menos para um deles, antes da relação, não é? O que é que há na vida dela que a fez algures pensar que isto era uma coisa que ela podia lidar? É porque ela própria diz, não é? Ela achou que sim e depois começou a perceber que não, não é?
Durante alguns anos sim, mas agora já não consegue mais.
Sim, claro, mas... A questão é, porquê é que à partida ela achou que isso seria viável para ela?
Uhum.
Porquê é que ela achou que isto era uma coisa que ela... Não é quando ela diz, porquê é que ela achou que devia levar isto tudo às costas? Conseguia levar isto tudo às costas? De onde é que isto vem? Porque se eu disser assim... Olha, Joana, vai ali acartar com aquela mesa de 50 quilos. Tu vais dizer, pá, desculpa lá, mas eu não tenho unhas para isso. Portanto, sabes os teus limites e sabes.
Uhum.
Olha, Joana, isto é um exemplo, se calhar meio parvo, estou a ver agora. Mas, por exemplo, se dissesse assim, vai cuidar do teu pai ou da tua mãe, que tem uma doença, quiçá terminal, não sabemos, e tens que ir tu cuidar dela. Eu acho que a tua vontade... A minha vontade de cuidar com os meus... Vou pôr em mim. A minha vontade de cuidar de pais com doença terminal é nenhuma. Zero. A minha capacidade poderia ser um bocadinho maior, mas era muito pouca. Se a culpa aparecer aqui, eu vou passar por cima de tudo isto que acabei de dizer para ir cuidar dos pais. Eu vou passar por cima desta noção que eu tenho de que não tenho esta capacidade, de que não tenho esta vontade... Só para não me sentir culpada. Uhum. Para não sentir que estou a ser insensível.
Sim.
No caso desta mulher, não sabemos se isto era consciente ou não. Mas não custa pensar sobre isto, não é? Até para não voltar a não repetir isto noutras relações.
Há esse risco também, não é?
Pois, ela sai desta e depois vai salvar outra pessoa qualquer para outra relação. Portanto, ela só se colocou nisto porque também não se questionou até que ponto é que ela seria capaz de o fazer. E, portanto, isto é importante. Ela achou que ia salvar este homem? Acha que pode, não é? Achou que ia... porque ela nem sequer coloca a coisa nela. Pronto, só pôs a coisa do... Quando eu estive pior, ele estava sempre lá a cuidar de mim e a colocar-me sempre como prioridade. Será que é isto que ela... Será que também é isto que está a agarrar ali, não é? De um homem que a colocou como prioridade.
E se calhar está à espera que isto volte a acontecer?
Pô, e pois se ele a colocou como prioridade, ele próprio também agora pode estar à espera do mesmo, não é? É por isso que estas coisas são tramadas. Pá, mas porque isto depois dá cabo de... Ou pode dar cabo da relação. Porque depois o outro... Então, para lá, então, mas eu fiz tudo por ti e tu agora não fazes tudo por mim. A questão é, o que é isto de fazer tudo por... Se uma pessoa não está bem, o lugar de quem está, de quem acompanha, não pode mudar. Ela não pode deixar de ser mulher para ser cuidadora. Ela pode é ser uma mulher que ajuda aqui e ali a cuidar. Esse é o papel dela naquela relação, era de ser a namorada deste homem. E isso mudou para ser a cuidadora deste homem. Portanto, porque é que isto muda? Ou porque é que isto já começa assim? Não sabemos. Mas é qualquer coisa que ela vai. Ela aceita isto. Até agora. Mas tem aceito isto. Pergunto-me também, será que isto aconteceu noutras relações? Será que ela também tomou conta de outros namorados? Não necessariamente com doenças, mas, por exemplo, isso às vezes acontece muito com questões financeiras. Como ela diz, não é? Ela agora é ela que põe...
Arcar as despesas.
Exatamente. Agora, portanto, está. Será que isso já aconteceu outras vezes? Será que ela é esta pessoa? Como é que é ela com os pais? Será que ela também se vê a si mesma assim? Como se só pudesse ser vista aos olhos dos outros se cuidar deles? Estamos só a pôr hipóteses, porque não sabemos quase nada, não é? Mas às vezes é isto que acontece. E portanto, sair deste lugar, se eu chegar à conclusão, epá, isto não está a ser bom para mim, não é ser insensível. É querer viver uma vida mais rica. Agora, como é que se faz isto? São outros 500, não é? Como é que isto é falado? Como é que isto é lidado? Isto são outros 500.
Mas há pessoas que assumem esse papel e esse lugar, claro, a vida toda.
Pois, claro.
Eu tive alguém da minha família que cuidou do marido acamado, uhum, a vida toda. E quando ele morreu, ela morreu logo a seguir.
Isso acontece. E sobretudo nestes casais assim, já com mais idade, não é? Em que isso de algum modo também era esperado. Mas são configurações.
Como se o lugar no mundo dela tivesse acabado. Era aquele e pronto. Sim. Ele morreu, portanto ela não está cá,
não
a, fazer
está cá
nada.
A fazer nada. Mas tu vês isto muito também com pais e filhos. Pais que vivem para os filhos.
Para os filhos, depois quando eles saem, é um vazio tão grande que eles adoecem até. Não é?
Pois, e depois, num outro ponto de vista, pais que vivem para os filhos e depois querem que os filhos também vivam para eles.
Uhum, certo.
Cuidem deles.
Uhum.
Portanto, é importante, de vez em quando, nas relações, ir medindo a temperatura ao tom daquela relação. Isto continua a haver aqui. O que é que há aqui, não é? Porque o tom também vai mudando naturalmente, sem haver grandes cataclismos, não é?
Sim, as relações mudam.
Vão mudando, há alturas em que são, no início são muito mais passionais e românticas, depois isso vai mudando. Mas quer dizer, quando não há nada disso, a pessoa deve se calhar questionar-se. O que é que eu estou aqui a fazer? Qual é o meu lugar aqui? Qual é a minha função aqui nesta relação? Eu tornei-me mãe desta pessoa, tornei-me irmã, provedora, cuidadora.
É isto que
eu quero. Isto que eu quero. Sou isto tudo aqui e ainda mais, ou não sou nada disto e sou outra coisa. Mas quer dizer, acho que aqui o mais importante é que ela já decidiu que não quer. Agora, e o decidir que não quer é a decisão está tomada. A questão que está aí agora a causar. A pôr areia na engrenagem é de facto o medo que parece que está a aparecer de, não é, deste luto que terá que ser feito se ela sair da relação. O que é que isso pode evocar nela, não é? E sim, é que é uma coisa para pensar.
Se não quer desistir da relação, procure à vossa volta quem possa ser cuidadora, quem possa partilhar consigo esse lugar. Sim. Para poder ser também outra coisa.
Sim.
Na relação.
Mas eu acho que esta relação já não...
Achas que não?
Fiquei com um feeling, não sei se não. Eu acho que, por exemplo, se procurar ajuda, não sei se podem fazer terapia de casal, se calhar não podem, não sei, ainda por cima só um a trabalhar, mas poderem, mais uma vez, ler, ouvir podcasts, falar com pessoas e pensarem para si mesmos de uma forma honesta, não é? De uma forma o mais maduro possível. Que é sempre o que eu digo às pessoas que não podem fazer terapia. Eu acho que isto é, eu sei que isto é muito abstrato, mas se nós tivermos... Olha, se nós tivermos nada, eu ia dizer uma coisa que depois pensei que era uma tontice. Se tiver amigas, fale com amigas. Amigas em quem confie. Uhum. E em cuja opinião valide, de algum modo. Mas tentar perceber o que é que... O que é que aprende ali? Porque há uma coisa ali a estar a aprender. Portanto, o que é que aprende ali? Eu tenho ideia de que isto já não é... De que esta mulher já não está nesta relação. Ela só ainda não saiu porque ainda não viu uma forma de sair de maneira a sentir-se bem com ela mesma.
Com ela.
Mas se é esse o caso, minha amiga, não falta aí tempo para viver a vida e para tratar de si, para se cuidar e eventualmente para continuar a ajudar o seu namorado, mas de outra posição,
noutro
papel, que me parece até que pode ser uma coisa mais verdadeira, porque isso parece uma coisa de amizade, não é? Romântico não é. Parece uma coisa de amizade, portanto, se assumirem os dois que é isto que eventualmente podem vir a ser, isso já parece uma coisa mais verdadeira. Porque o problema para mim está sempre nestas mentiras que se vão criando, que às vezes as pessoas nem não é uma mentira que se conta deliberadamente, mas às vezes as relações já mudaram, já passaram ou já acabaram, e as pessoas continuam ali,
continuam nelas,
a viver qualquer coisa que não é bem aquilo que querem. Portanto, olha, espero que corra bem e força e coragem.
Sim, um beijinho e as melhoras.
Chaise Longue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.